traz a divisão em macro-regiões, uma divisão geográfica, e unifica todos esses projetos.
Então, qual é o objetivo exatamente do Povo Ceará? Por que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará se preocupa agora em ouvir o setor produtivo, neste momento? Primeiro, como a Mariana falou, nesse período pós-pandêmico, né? Que realmente mudou muito a questão da relação econômica, né? Do mercado, né? Como é que o mercado se recoloca nesse momento de retomada da economia do Estado. E depois, porque a gente está aqui nas vésperas, né? De fazer o nosso plano plurianual do Estado. O ano que vem, você sabe, a cada novo governo, né, a gente vai um plano de 5 anos de planejamento e de orçamento para o Estado. As demandas que a gente está ouvindo vão servir, para subsidiar o trabalho dos deputados, né, na elaboração dessa legislação tão importante de planejamento do Estado para os próximos 5 anos. 2, para ajudar também as comissões técnicas. Certo? E aí, a Assembleia pode fazer muita coisa, sim, porque embora a gente não seja do Executivo, a gente seja do Legislativo, né, que em tese só elabora leis, a gente sabe que a Assembleia tem um poder de articulação muito forte com o governo do Estado. Essa escuta, né, ela, desta vez, pela Assembleia, e aí isso é inovador, né, muito embora o governo do Estado faça isso a cada plano plurianual, a gente está indo aos territórios. Né, a gente está ouvindo o território, com muita dificuldade, porque estava comentando com o professor Orival, que não é fácil falar com o setor produtivo, né? Ainda há poucas organizações do setor produtivo, né? Você tem FAEC, FIEC, FETRAES, né? E tudo, mas ainda é difícil e o trabalho não se esgota aqui. Tá? Daqui a gente tira um manifesto, né? Esse manifesto depois ele é encaminhado demanda por demanda para todos os setores responsáveis pela demanda, tem um retorno para a Assembleia, né? E a gente tem um retorno depois para cá, já dizendo o que já foi encaminhado, o que é de longo, de curto, de médio prazo. Tá certo? A educação, em todo o estado do Ceará, só aparece aqui, como setor econômico, né? Interessante isso, né? Que a gente tem a produção de conhecimento, que é sim também produção, né? E é sim também a produção econômica também, né? Não vamos esquecer disso.
Eu vejo que a questão da educação ter sido, no maciço de Batuípe, colocada como um dos elementos dos clusters, em função desse novo processo de desenvolvimento da região. Então, a gente tem alguns projetos em desenvolvimento e a educação ela vem como esse suporte, esse subsídio na geração de pessoas qualificadas para atender as demandas do setor do mercado. A gente tem um fortalecimento de projetos na área do agronegócio e projetos também na área do turismo. Nesse momento de pandemia, houve uma necessidade de rever processos, conceitos, e isso também gerou uma nova demanda para a educação. Com relação ao agronegócio, a gente vem também numa retomada, principalmente, de um produto muito forte da região, que é o café. Juntamente com o café, nosso outro grande produto da região, que é a banana. Então, a gente tem ações tanto voltadas para o café, como também voltadas para a banana, e aí na ação da banana, em parceria aqui com o Banco do Nordeste. E o que a gente tem buscado é isso, unir as diversas instituições presentes no território, para que a gente possa unificar esses esforços e dentro dessa caminhada fortalecer cada vez mais o crescimento e o desenvolvimento da região. Uma coisa que é importante ressaltar, a gente vive um momento muito difícil, porque a gente está sem transporte rodoviário no território. Como a gente tem entrada nos cursos superiores através do Enem, do Sisu, a gente tem alunos de todo o estado do Ceará e de outros estados da federação. Então, aqui eu tenho aluno de Minas Gerais, aluno do Rio de Janeiro, aluno de Mato Grosso, né? Aluno de Sobral, de Juazeiro. E essas pessoas têm uma dificuldade enorme de chegar até menos.
A minha principal meta desse ponto
é a questão da comercialização. Eu sou muito amigo do padre Moacir, que é de Aratuba. Trabalho aqui 32 anos e padre diz uma coisa. Conheço muito o maciço. Da porteira para dentro, muita coisa avançou. Agora, o problema é quando a tubagem começa a ficar amarela. E precisa ter ajuda da porteira para fora para o produtor vender. E aí, nessa hora, que a angústia é grande. Aí, nós fizemos um time, um encontro de vários produtores aqui do Maciço. E eu já digo aqui, uma das coisas que precisamos sentar e dar um outro encaminhamento é da relação da produção daqui com a Ceasa. Olha como essa gente sofre para fazer, né? A transporte dessa produção, quando chega lá.
Então, hoje existem muitas dificuldades em cultivar esse café. Não há uma padronização, não existem critérios de qualidade associados. O conhecimento está realmente muito na cabeça de algumas poucas pessoas. E, assim, existem enormes possibilidades de movimentar a economia de Baturité com relação a esse ponto do café, porque a gente tem produtores, pequenos produtores, né, que podem ser envolvidos nesse processo. Mas é um outro problema, porque não há ainda uma organização dessa classe produtiva. É um curso que seria muito viável para desenvolver economicamente um acesso Baturité seria tecnologia de alimentos, já que a gente tem tantos produtos, tantos insumos. Tem um curso de gastronomia, então esse curso seria fundamental, mas montar um laboratório que é também essencial para criar o curso é bem caro. Um dos problemas é que esse café hoje, ele muitas vezes não se paga. Só para vocês terem uma noção, uma das pessoas que tem fazenda aqui, que cultiva o café, já chegou a comentar que compra com o próprio dinheiro da aposentadoria os grãos para cultivo e que precisou contratar mão de obra para fazer irrigação e por falta de conhecimento do processo, né, na quantidade correta, acabou perdendo quase toda a safra. Então, assim, é um problema sério, né, que com pequenos ajustes, um apoio simples, pode ser resolvido e pode tornar o Maciço ainda maior em referência do café.
O Maciço do Baturité tem 13 municípios. Mas quando a gente fala de Maciço, todo mundo subentende de Baturité para cima, tá? E lá embaixo a gente tem Redenção, Acará, Aracoiaba, Barreira, e todo mundo esquece de Alcara. Pois é, e todo mundo, eu dei falar que todo mundo esquece, que é o que ninguém nunca cita, que é Alcara. Certo? A maioria da população do Maciço está lá embaixo e não aqui em cima. Isso não inviabiliza nada, mas também quer dizer alguma coisa. Quer dizer que a compreensão do Maciço precisa ser estendida. Porque quando a gente diz assim, o principal produto agronômico do Maciço é a banana, vocês já contabilizaram, vocês já viram as contas da produção de caju, do valor agregado da produção, da castanha que está lá embaixo? Não. Então, o principal produto agrícola do Maciço é o caju. O segundo é a banana. E a gente tem uma missão, até mesmo por amor, de elevar a produção do café. A produção de café no Maciço anual só é 60 sacos por hectare. Então, quando chega isso? Então, isso não se paga. Os produtores que têm café para mostrar hoje, eles bancam sua produção por fora. O que falta é, nas descrições do estado e da região, duas coisas. Primeiro, enxergar o Maciço como um todo, tá? Considerar os municípios de baixo. Segundo, financiamento para pesquisa no ramo agrícola e agropecuário. Financiamento público para pesquisas que possam trazer resultado prático imediato para o produtor. Certo? E finalmente, a gente tenha o Maciço compreendido como uma das regiões do Ceará. Porque o Maciço, se vocês não lembram, é a segunda região mais pobre do estado.
Eu acho que o governo do estado poderia procurar incentivar mais a SDA, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, porque a Secretaria de Desenvolvimento Agrário tem muitas dificuldades, mas ela está no dia a dia ali com a Secretaria de Agricultura, nós temos o PA Alimentos, o PA Leite, nós temos projetos deficitários que tem uma demanda insatisfeita no município, questão das cisternas, alguns projetos produtivos, eu acho que o governo poderia incentivar mais a SDA, que é uma secretaria que, como eu disse, tem dificuldades, mas está presente, né?
É que o Maciço tem 1.000 regiões completamente diferentes. Então, as políticas que são adotadas são políticas lineares que, da mesma forma, tanto faz Itaiaracuiá, quanto Capistrano, quanto Itaiaracuba, como Ipomar, são as políticas que estão, né? E não é uma realidade. Nossa vocação aqui em cinco municípios, totalmente diferente dos 7 ou 8 municípios lá de baixo, com relação à cultura, com relação à produção, com relação a tudo. Então, isso aí é o que tem que ser visto quando se falar em política como assiste de Baturité. Só que o turismo, ele é um complexo de todos os segmentos. E a agricultura é um pilar do turismo. É isso aí que nós entendemos. Tá? Então, se ela não for, e para isso ela precisa se desenvolver, ela precisa agregar valores, ela precisa acompanhar a tendência de consumo dos produtos da agricultura. É conscientizar os pequenos quintais que nós temos na agricultura familiar e fazer com que esses quintais corram, vão, se modifiquem para o agronegócio, se modifiquem para o processamento, se modifiquem para produtos produzidos de forma ecológica, orgânica, que ainda não acontece hoje. Né? Nós temos aqui um sistema que pode ser totalmente agroecológico, já com vocação, mas talvez seja a grande quantidade de química que nós usamos talvez seja da maior do estado. Então, são todos esses desafios para atender a demanda da agricultura. O mercado existe, a comercialização existe.
Dialogar mais a região que está em constante integrada, Temilson. Você até comentou aí dos consórcios, que funciona alguns consórcios, mas acho que teria que ser de forma geral mesmo, que a gente assista o diagnóstico e a gente pudesse direcionar para o governo do estado, porque assim, isso é uma crítica ao governo do estado, mas o governo do estado vem aqui através dos clusters, da SEDET, através da Assembleia, do Moro, e o que a gente tem aqui, o que eles estão recebendo da gente? Uma baixa participação, vamos ser bem realistas.
O que eu acho desafiante? Acho que nós devemos promover a nível estadual esse conceito, esse posicionamento. Esse posicionamento da serra hoje de Baturité, municípios como Baturité, Mulungu, Guaramiranga, Pacuti, hoje estarem com essa oferta de serviços, que hoje nós temos aí uma média de 130 equipamentos, no mínimo, só do segmento de serviço, e que a gente trabalha de uma forma associada. Equipamentos do agronegócio, insumos locais, essa interface do café, da banana, da cana, da produção agroecológica, ela dá um plus de diferenciação à região serrana.